Fala, Peninha.
Que cidade do cacete, né, meu? Acabo de chegar. É um voo maravilhoso. Sai às 5h30 da manhã. Tu tem que estar às 4h30 no aeroporto. Em compensação, sai do Aeroparque, né, que é o único aeroporto do mundo que pode competir com o Santos Dumont, né, porque é na beira do Rio da Prata, né? Claro que a Baía de Guanabara é um pouco mais bonita que o Rio da Prata. Aliás, há uma conexão entre ambos que ninguém suspeita, mas há. Vou falar sobre ela. Aí você sai de Porto Alegre, um voo de 1 hora e 10 minutos, pena que pela Aerolíneas Argentinas, que mesmo que quisesse nos patrocinar, nós não aceitaríamos, quer dizer, aceitaríamos. Aceitaríamos, aceitaríamos.
Aceitaremos.
E
Aceitaríamos.
aceitaríamos. E pousa no Aeroparque, que é no coração de Buenos Aires, na beira de um parque, né, na margem do Rio da Plata. Você pega um Uber ou um táxi, eu pego o táxi, que eu sou um homem antigo, e chega em Palermo, Palermo Viejo, e mergulha no universo do Jorge Luis Borges. Eu estava lá, e aí o problema é que o voo sai de volta, esse voo sai de Porto Alegre às 7h30 da manhã, chega lá 9, né? Só que é o mesmo voo que chegou de Buenos Aires. Ele sai às 5h30 da manhã de Buenos Aires, chega às 7 aqui em Porto Alegre, e eu estou chegando agora, nesse instante, eu estava na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires. Uma feira fabulosa que existe há 90 anos, provando a imensa, gigantesca superioridade de Buenos Aires sobre o Brasil, de Buenos Aires de uma cidade sobre um país inteiro. Buenos Aires tem muito mais cultura no sentido literário, de tradição literária, de amor pelos livros, amor pelas livrarias, do que o Brasil inteiro. Aliás, o Brasil é um país que tem 5 vezes mais farmácias do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem 75 mil farmácias e tem 1.800 livrarias. O Brasil tem
Cara,
78
a
mil
primeira vez que
farmácias.
eu fui a Buenos Aires, me diziam, eu me lembro de ter lido que em Buenos Aires haviam mais livrarias do que no Brasil inteiro. É verdade
Inteiro.
isso?
Inteiro, tem mais livrarias na cidade de Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Agora, vê o outro lado. São Paulo, o PIB do município de São Paulo, ou seja, a cidade de São Paulo, é maior que o PIB da Argentina e do Uruguai juntos. Aí tu vê a
Ah, é.
miséria do
Dinheiro é mais
modelo de.
importante.
Exatamente, tu vê a miséria do modelo desenvolvimentista do Brasil. A miséria, porque a Argentina tá na merda, né? Eu cheguei lunes, eu cheguei segunda-feira, dia 24 de abril, e um real valia 70 pesos. E martes, na terça-feira, a gente trocou por 85 pesos. Vocês devem saber que deu uma macro desvalorização, valorização do dólar, né? Uma macro desvalorização do preço. Na terça-feira, a gente trocou, vou repetir, R$ 1,70. Segunda-feira. Na terça-feira, R$ 1,85. E as pessoas me disseram, que grande
Bizarro.
vantagem para vocês, né? Eu digo, vantagem? Não, meu amigo, porque eu sou um homem ecumênico, eu sou um homem socialista, no sentido que vai muito além da política, eu sou um cara que pensa globalizadamente. É uma tragédia, né? Ainda assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque mesmo na merda, mesmo com todo esse desequilíbrio, a classe média argentina, né? O equivalente a nós da Argentina vive muito melhor que a gente. Por quê? Porque a comida é melhor, porque a bebida é melhor, porque sabem beber, né, cara? Aqueles Malbecs e tal. E as livrarias são fantásticas e ficam abertas até a meia-noite. Então, claro, não estou defendendo a insanidade da vida econômico-financeira de Buenos Aires e da Argentina e nem as suas vertigens políticas. Estou defendendo que é uma cidade que tem o joie de vivre, que sabe viver, que conhece. E qual é a base disso? A base é literária. Literária. Porque o Perón, mesmo sendo ditador, mesmo sendo a versão Vargas deles, fez um projeto de educação universal gratuita de base. Educação universal gratuita de base que se iniciou nos anos 30. E todo argentino lê e sabe ler e respeita os livros e respeita a literatura e venera os seus escritores. Portanto, é um país 50 vezes melhor que esta bosta onde vocês vivem e nasceram.
E
Até
quem
logo.
brinca na
Vou de
KTO,
volta.
e quem brinca na KTO, você apostou na Argentina na Copa do Mundo e ficou rico.
É, ficou podre de
Exatamente.
rico. Certamente, quem apostou na Argentina no
Exatamente.
começo da Copa, ninguém acreditava na Argentina, nem o Messi acreditava na Argentina, porque ele já tinha perdido
Isso.
quatro Copas do Mundo, ficou rico e viajou para a
É.
Argentina.
Exatamente.
É só entrar na
E
Catrol
quem
para brincar.
apostou que o Racing, depois de falir, ia voltar e ser campeão, na KTO também ficou milionário, porque eu amo a KTO. Eu adoro a KTO. Não tem nada que eu goste mais na minha vida do que a KTO.
E detalhe engraçado, né? Daqueles destinos que só os clubes de futebol conseguem viver. Tá acontecendo uma coisa bem parecida com outro de Avejaneda, né? O gigante de Avejaneda, que tem sete títulos da Libertadores da América, e o Independiente. O Independiente tá fazendo vaquinha, tá fazendo loucuras, tá? E a última vez que eu vi a
A
tabela,
Carla
tô com a
Zambelli
Argentina.
está fazendo vaquinha também.
Também tá, vou
É.
te ver. E ela não é muito independiente, né? Não era.
Não,
Não é. Aliás,
não
vocês
é.
me permitem que eu possa fazer o programa com uma camisa do Independiente? Não, vou lá pegar. Precisa de
Claro,
uma
mesmo
comprometida.
sendo a Roja, é Roja, no tênis que a gente conversasse.
Ela é certamente a camisa mais bonita do mundo. No final do programa eu venho aqui e pego ela e
Não,
mostro
a
pra vocês.
camisa mais bonita do mundo é a do Grêmio, que ganhou, inclusive, uma eleição mundial
Uma
com o
eleição
Alexandre
de três
Kopetsky.
caras votaram. Três
Não,
caras
não,
votaram.
não, não.
Três caras
Muitos,
votaram.
muitos. Dez,
Eu já te falei
dez.
pra te não discutir comigo futebol. Eu ganho todas de ti. Três
Não,
ou
tu
quatro
perde
caras
sempre.
votaram.
Tu não ganha nem nos pênaltis, cara. Tu não ganha nem nos pênaltis.
Não, eu posso falar que até nos pênaltis eu ganho agora. Virou o jogo pro
É.
Inter, né? Virou, o Inter
É,
perdeu.
virou.
Tinha uns colorados bravos comigo. Eu falei assim: meu, vocês estão loucos de ficar bravo, né? A gente perdeu no tempo normal e ganhou nos pênaltis do CSA no Rei Pelé. Vocês não estão
Então,
enxergando,
tem
tá
que
tudo aí.
festejar.
Tá
É.
tudo aí, tá tudo aí.
As
Tá, mas ó,
estrelas, as
não vamos,
estrelas.
não vamos. A primeira vez que eu fui a Buenos Aires, e eu queria ouvir os relatos de vocês, porque Buenos Aires está perto da gente aqui, né? Então, para mim, pelo menos, foi uma das minhas
Só um pequeno
primeiras
parênteses,
viagens.
só um pequeno parênteses, que é importante que as pessoas don't realize, não percebem. Porto Alegre fica a 1.110 quilômetros de São Paulo e fica a 990 de Buenos Aires. Portanto, Porto Alegre está 25 quilômetros, por aí, sei lá, sou bom de matemática, né? 990 para 1.110. É, portanto, é 20 quilômetros. Porto Alegre está 20 quilômetros mais perto de Buenos Aires do que de São Paulo. Ainda bem. Fecha parênteses, continua.
Então, e eu tive lá, e vocês estão falando de futebol, e eu estou me lembrando dessas primeiras impressões que eu tive ao chegar em Buenos Aires, porque foi uma cidade que eu fui fazer um mochilão, assim, e eu fiquei no centro, e desde então eu só fico no centro quando eu vou em Buenos Aires. E eu fui num jogo do Boca lá, na Bombonera, e eu nunca fui muito futebol, e eu me lembro de ter ido no jogo logo que o Hugo, cara, aquele cara que jogava no Grêmio, foi para por São Paulo, e aí era um jogo da
Sim.
Sul-Americana entre Boca e São Paulo, que o Boca ganhou de 2-1, eu acho. Ou foi 1-1, era uma quartas ou oitavas de final. E eu me lembro de chegar na Bombonera para comprar um ingresso e eu não tinha dinheiro, né, cara? Aí o cara perguntou: ah, onde é que tu quer ir e tal? Eu falei: ah, lo mais barato. Tipo, me dá aí o que tem de porra. Aí o cara
Sim,
me deu um
chinelagem.
ingresso e junto te vinha grampeado um troço, assim, é tipo, presentar, sei lá, Cage, sei lá o quê, às
Sim.
4 da tarde, e o jogo era às 8, e às 4 tu tinha que chegar antes. E aí eu
Sim.
cheguei lá, comprei um boné
Torcida
do
de São
Boca.
Paulo, sim.
Não, cara, comprei a
É.
torcida do Boca. E aí quando eu cheguei, era a torcida do Boca contida pela polícia numa esquina,
Sim. Sim.
assim. E aí tu
Enquanto
tinha esse jogo lá
rosnava,
no meio, e
ladrava,
os caras.
sim.
E os caras e tocando tambor e pum, e charanga, e eu ali no meio. Daqui a pouco a polícia conduziu, era no meio da
Hugo.
torcida 12, cara. E foi
Sim.
do caralho, cara. E Buenos Aires é
Sim.
uma cidade assim, ela é
Sim,
apaixonada
é
pelo
mágico.
futebol, ela tem a literatura, cada esquina tu tem
Sim.
uma loja de disco pra caralho. A
É.
Avenida dos Teatros, cara, eu não quero errar agora
Sim.
qual é, eu acho que é Corrientes, né? Que tem os
É,
teatros, né?
Corrientes,
Que tem o
claro,
Gran, que tem o
claro,
Gran
claro,
Rex, que tem
claro. Onde o Bob Dylan e o
os...
Lou Reed tocaram. O Grand Rex é um
Tá, cara,
clássico, né? Eu vi o Lou Reed
o
lá.
que há
É.
em Buenos Aires culturalmente para ser esse lugar, Peninha, de receber Bob Dylan, de receber grandes espetáculos há tanto tempo assim?
Não, porque é o seguinte, a Argentina foi um dos países mais ricos do mundo nos anos 20, 30 e 40, né? Porque a Argentina começou a produzir, a Argentina tinha as melhores, como é que se diz? Não é gramado, é pasto. Tinha os melhores
Pasto.
pastos do mundo no Pampa, né? Eles descobriram isso super cedo, né? Toda a origem da ocupação aqui do Cone Sul, né, é através das missões jesuíticas, né, os jesuítas descobriram que esses pastos produziam reses e gado em quantidades prodigiosas. As missões foram devastadas e destruídas num dos episódios mais espúrios da história da humanidade, que todos nós deveríamos saber e dos quais não sabemos nada. O Rio Grande do Sul faz parte desse processo, né? Eram 30 povos guaranis. Sete deles ficavam na margem esquerda do Rio Uruguai, portanto, ficavam no Rio Grande do Sul, sete povos das missões, né? Mas eram 30. Os principais, San Inácio Mini, né, principalmente, ficavam na Argentina, em Misiones, né? Eles foram atacados e destruídos pelos exércitos coligados de Espanha e Portugal. Espanha e Portugal uniram seus exércitos para atacar os guaranis na Guerra Guaranítica, devastar, destruir os guaranis e destruir uma obra civilizatória que, claro, se pode discutir. Era uma lavagem cerebral, os jesuítas estavam lá catequizando. Sim, óbvio que tinha esse lado. Só que, ao mesmo tempo, produziam cultura, produziam música, produziam arquitetura, produziam poesia, produziam arte da maior qualidade, né? Arte sacra, né? Todos alfabetizados em espanhol e em guarani, né, cantando, blá, 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 e muito erval, né, muitos pomares e muito gado. Quando essas missões foram destruídas, o gado se espalhou e se reproduziu prodigiosamente por todas essas planícies. E aí chegam os grandes senhores de terra, os grandes terratenentes, né, e começam a produzir carne para exportar para a Europa em condições até então nunca vistas. Carne é uma commodity das mais caras, né? E aí, quando vem a Primeira Guerra Mundial, se descobre o processo de enlatar carne, né? E aí é Swift, Armour, bababá, e grandes. Os ingleses estão lá, metidos lá desde 1810, né? Toda a independência da Argentina. É um processo que os ingleses estão. A importância inglesa na Argentina é gigante. Uma relação de amor e ódio, assim, total, né? Especialmente da parte dos argentinos, que também gostam, mas ao mesmo tempo odeiam os ingleses, né? Que sempre invadiram, sempre ocuparam a
Ah,
Guerra das
sempre foram uns
Malvinas.
pau no cu, né, cara? Sempre
Sempre,
foram assoberbados,
sempre,
sempre foram
totalmente assoberbados
racistas,
e
sempre
dominadores, sim.
foram xenófobos, dominadores, né?
Sempre, sempre.
Tirando os
E
Beatles e os
aí,
Rolling Stones, né?
tirando os Beatles e os Rolling Stones, e os Smiths e o Pretenders e o The Cure e o tal.
Isso, e o Arctic
Bom, e aí
Monkeys.
ficaram riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. E é uma loucura, porque era um país do agro, um país rural, mas toda a fortuna é o único lugar do mundo onde um país rural criou uma civilização urbana. Todo o dinheiro vinha para uma única cidade, a cidade de Buenos Aires, que se torna uma cidade totalmente fascinante, né? Uma metrópole, tudo bem, europeia, no sentido aí colonizado, né? Totalmente
Arquitetônica
colonizado.
também, né?
E aí tem aquela velha história, né? Que o argentino, como é que é? É um italiano que fala espanhol e pensa que é inglês.
Eu
Que é
gosto
uma.
daquela que ele é um charreteiro bem trajado dirigindo uma carroça com um cavalo velho e podre. Pode ser.
Tá,
Quando o cara tá de
também.
terno na rua na Argentina, tu pensa que o terno é novo, é velho.
Mas agora,
Sim.
eu acho que a gente deve também tentar se concentrar, não porque eu estava nessa incrível Feira do Livro, mas é porque Buenos Aires conseguiu se projetar como uma cidade mundial por causa da literatura, né, cara? Por causa do Jorge Luis Borges, por causa
Ah,
do
quero
Júlio
falar.
Cortázar, mesmo esse tendo vivido muito em Paris, né? Rayuela, principal livro dele, Jogo da Amarelinha, se passa em Paris, né? Mas mesmo assim tem um frescor argentino, né? O Ernesto Sábato, o Roberto Arndt, o companheiro, o Jorge Bior Casares, né? Esses caras projetaram. E agora o cinema argentino consegue isso também, né? O cinema brasileiro, essa chinelagem, aí quando vem o cinema argentino, dá de 10 a 0 no cinema brasileiro, né? Então, eles se projetam pela cultura. E, claro, o futebol, que nós não vamos entrar aqui nesse papo futebolístico, mas, assim, o jeito também, a paixão deles pelo futebol e o jeito que eles jogam futebol, os torna um povo ultra peculiar, né? E as pessoas que amam eles, como eu amo, até debocham e riem do jeito que eles são egocêntricos, e eles mesmos riem de si próprios, né? Eles fazem muita piada de si mesmo por causa da sua arrogância e da sua prepotência, que tem um lado que é um verniz e que, no fundo, talvez nem é assim, porque eles também estão sempre prontos para falar mal deles mesmos, né? Eles falam muito bem deles, mas eles estão sempre pisoteando em si próprios no país deles, né?
Eles têm uma característica, por mais que eles odeiem, eles têm uma característica de humor absolutamente inglesa.
absolutamente
sim.
inglesa.
Bastante, sim. Bastante.
Né? De tipo si assim, próprio, sim. ser que sarcástico. Que é disparadamente sim. o melhor humor do mundo, que é não se levar a sério, né, cara? Não tem como se levar a sério, né? Pessoas que se levam a sério demais é um problema pra te conviver.
E ao mesmo tempo uma sensação de ser melhor que os outros,
né? Pra te conviver com alguém que se leva a sério, eu tô, é muito difícil, né? Agora, tu ser alguém que se leva a sério é mais difícil ainda. Não,
aí é uma tragédia.
Tu vai ter que conviver contigo até o teu último segundo de vida.
A não ser em casos muito específicos, tipo eu. Como é que é uma pessoa que nem eu, letrado do jeito que sou, inteligente do jeito que sou, acessível, generoso, gentil, brilhante e, acima de tudo, modesto? Porque, por exemplo, se tu pegar as duas modestas de vocês, somarem, triplicarem e botarem lantejoulas, ela não chega à metade da minha modéstia. Então, um cara que nem eu tem que se levar necessariamente a sério, mas é porque eu sou uma pessoa diferenciada, né? Sim. Agora, vocês, como é que pessoas que nem vocês dois vão se levar a sério? Não pode mesmo.
Não tem
mesmo.
Como. Tu falha miseravelmente em tudo que tu tenta ser, Peninha. Tu já notou isso?
Sim.
Sabe até quem humilde. Que tu é? Tu tem que ser tipo o alemão do Inter. Tem que entender que tu é o alemão. Tu é o alemão. Quando tu pensa que tu é o Ibrahimovic,
eu sou o Suárez,
tenta Suárez. Ser outros caras, não, tu é o cara, tu é o Peninha, tu tem que ser o Peninha, quando tu é o Peninha, tu é o Peninha, né, o personagem de mau humor não convence,
não, né?
O personagem que xinga todo mundo não convence, a Serra Gaúcha, ninguém acreditou que tu odeia a Serra Gaúcha. Tu vai lá e fala aquele
que
ele, ninguém acreditou que tu odeia a Serra Gaúcha, todo mundo sabe que tu gosta, morou lá, enfim.
Santa Catarina, então.
Exatamente. Então, deixa eu falar algumas coisas, tá? Obviamente, todos nós aqui, ao contrário de vocês brasileiros que estão nos ouvindo, a gente tem Buenos Aires muito próximo, né? Geograficamente, como disse o Pedro.
Não, espera aí, só um parênteses. Algum brasileiro nos ouve no nosso programa?
Ouve.
Não, nosso programa não é feito para brasileiro.
Então,
não é
tem.
Feito para brasileiro. Se você é brasileiro, vai embora.
A gente tem uma audiência no Brasil.
O nosso ethos se confunde com o ethos argentino.
Mas é o seguinte, tá? Eu quero mandar um beijo pra Editora Globo, que a Editora Globo lançou aquelas obras completas do Jorge Luis Borges, né?
Sim.
Capa dura, quatro edições, enfim. E elas estão ali, olhando aquelas quentinhas ali, né?
Ainda cor de creme, assim, cor de sorvete de baunilha.
Posso mostrar? Vou te mostrar, né, cara?
Coisa, que gostoso.
Mostra.
Que delícia.
E, cara, agora, é triste saber que o Potter lê Borges em português, pelo amor de Deus.
Ó,
tu lê em português?
Bom, primeiro da LPM, que a gente tá falando antes, né? A LPM fez
fez o pior edição.
É.
Martin Fierro.
É muito trágico a LPM não ter dinheiro para nos patrocinar,
e
né?
Aqui tá.
Ser patrocinado pela LPM.
É isso aqui, ó.
É incrível.
Ali, ó. Isso, puta merda.
O homem que, é o homem que ficou cego e escrevia editando.
Yeah.
Ele não escrevia, então, ele editava.
Obviamente, que Jorge Luis Borges, que nasceu em Buenos Aires, né?
Claro.
Dia 24 de agosto de 1899. E quem me disse para comprar, numa incrível coincidência, quem me disse para comprar essa coleção foi um cara chamado Davi Wagner Coimbra. E por uma incrível coincidência, hoje é dia 28 de abril e hoje é aniversário do Davi Coimbra.
Olha, vivo o Davi Coimbra.
E o Davi disse isso pra mim porque eu disse pra ele que estava indo pela primeira vez a Buenos Aires. Ele disse, tu não pode ir pra Buenos Aires antes de ler qualquer coisa do Borges. E aí, eu tava na casa dele, e aí ele me disse assim, compra...
Na casa do Borges?
Não, na casa do Davi. Compra essa edição aqui. E aí eu separei alguns trechos, né? Porque ele tem muita coisa de Buenos Aires, né? Obviamente que ele era apaixonado. E tem um...
Vá anotando os livros hoje aí que a gente for falando, porque a gente pode... Você pode encontrá-los em sequência.
A gente tem uma surpresa, né? Nos próximos episódios. Enfim, tem um poema dele chamado As Ruas. As Ruas não é hoje. Tu não leu... Lembra do grupo? Eu mandei um áudio. Depois a gente conta melhor a coisa.
Não consegui ver nada. Mas, enfim. Não consegui nem me olhar no espelho ontem.
Fervor de Buenos Aires. Primeiro poema famoso dele, Fervor de Buenos Aires.
Aí ele começa assim, ó. Minha alma está nas ruas, / de Buenos Aires.
Minha alma está na cachê.
Ele faz, cara, então, um poema sobre um pátio de Buenos Aires. Um pátio. Sabe, ele gostava muito do... Porque tem essa Buenos Aires encantadora e turística, e por mais que a gente brigue contra isso, qualquer grande cidade do mundo, a gente vai ir na parte turística, a gente vai pelo menos uma vez, enfim, né? Mas as almas da cidade, claro, que elas não estão só ali. Né? Ali estão os aproveitadores, as pessoas, gente boa, gente ruim, enfim, tá tudo por ali. Mas assim, ele era aquela coisa francesa, né? Porque Buenos Aires te dá essa possibilidade. Ela é uma cidade violenta, claro, não tem comparação com a França, tu vai te sentir um pouquinho mais seguro. Né? Um smartphone em Buenos Aires é um problema, como é no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, como é em Porto Alegre.
Não, é menos, né? Menos que
é nós, menos, que mas é.
Tem que ficar ligado, claro. Que tem,
né?
Que
como ligado. Em qualquer lugar da América do Sul. Né? Lamento informar.
América Latina.
Enfim, né? Mas assim, cara, ele brincava com essas coisas assim que tu não. Que tu, talvez na primeira, não presta muita atenção. E aí a dica que eu ganhei do Davi foi: vai nos bairros e entra em toda a livraria e conversa com o dono e a dona. Ele assim, se tu encontrar alguém com menos de 30 anos, é filho ou filha do dono.
É verdade.
É ali te atendendo. Então, geralmente, uma pessoa velha, mal-humorada, mas se tu vai conversar com ela sobre literatura, pedir para ela dicas, claro, né? No meu caso, eu ia pedir dicas, né? Não tinha como conversar profundamente sobre literatura com ninguém lá.
Mal-humorada.
Nem hoje,
sim,
né?
Porque tu não sabe nada.
Absolutamente nada, né? Minha profundidade é rasa nesse tema, enfim,
Pires.
Apesar de gostar. E aí, se transforma. Se transforma. Então, assim, o tá, que eu faço em Buenos Aires? E mesmo a El Ateneo lá do teatro, lá, né? Que é linda, maravilhosa, acho que é uma coisa turística hoje, né? Vale, né? Enfim, mas vai nos bairros, aí tu vai em Santelmo, que é um bairro turístico, né? E uma espécie de Cidade Baixa de Buenos Aires. Né? A gente é gaúcho, sempre gosta de fazer isso aí, né? É muito mais legal que Cidade Baixa, enfim. Mas tu entra em qualquer livraria lá, tu vai ter uma conversa. E aí tu vive Buenos Aires de entrar em livraria em livraria. E o cara vai pegar uma edição antiga, vai te mostrar, vai ter aquele cheiro e vai te contar que aquele livro teve, não sei o quê.
Ácaro, ácaro.
Porque, cara, então, essa parte encantadora da Argentina, assim, sabe? A leitura, ela, tu não, assim, óbvio, desculpa, todo mundo vai viajar do jeito que quiser, né? Buenos Aires e Londres, por exemplo, são as cidades do futebol. Tu tem futebol o dia inteiro, todos os dias. Porque são diversos, são dezenas de clubes de várias divisões.
Eu acho que o Buenos Aires futebol, ainda é a que tem mais clubes profissionais do que Londres, né? Talvez seja a cidade do mundo, né? Não é?
É parelho, Arthur.
É pau a pau, se não for, é pau a pau.
Se pegar a zona metropolitana, aí Londres bate, né? Porque a zona metropolitana de Londres é um pouquinho maior, enfim, né? Assim, mas, enfim, talvez os municípios de Buenos Aires e Londres, Buenos Aires ganhe. Mas, por exemplo, a Avellaneda não é exatamente Buenos Aires, porque lá se mistura um estado e tudo mais. Tá, foda-se, não é isso que a gente quer falar. Eu queria focar.
Não, nós queremos falar do Borges. Deixa eu falar do Borges, porque é o seguinte: ele nasceu num lugar que chamava Palermo Viejo. Palermo Viejo, que é um bairro, né? Hoje eles chamam de Palermo Sorro e Palermo Hollywood. Que é assim, que é de
puta
vomitar.
Merda.
É de vomitar.
Ah, essa história do Sorro não dá, não. Pô, tem um porra de um rio lá, cara. Inventa outro nome no chão de Sorro, cara.
É demais, nojento. E aí virou uma Vila
pra
Madalena.
Pra quem não sabe, Sorro é South Houston.
South Houston. Houston é um rio que tem Nova York, cara. Aí tem Sorro em Londres.
É. Não, mas é que Sorro, acho que Sorro em Londres tinha antes até, não sei.
É, acho.
Bom,
que tinha,
não
antes.
Interessa. O que interessa é que Palermo virou um lugar que tem que ir, indispensável, mas assim foi vitimizado por um turismo predatório assim, terrível. Mas mesmo assim, se tu resolve viajar na trip do Borges, e é isso que eu quero sugerir para quem nos ouve, tu tem que ir no quadrilátero. Ele nasceu na Rua Serrano, né, 2135. Só que mudaram o nome para Jorge Luiz Borges. Ele ficaria puto se soubesse, né? É que nem o Vinícius de Moraes, quando mudaram a Rua Montenegro, onde ele compôs A Garota de Ipanema, mudaram para a Rua Vinícius de Moraes, né? Eu acho que os caras, todo mundo, Rui Castro, todo mundo, e pessoas convivendo com o Vinícius, ele jamais chamaria de Rua Vinícius de Moraes. Ele ia exigir que voltasse a chamar Montenegro. Com certeza, o Borges também, né? A Serrano hoje se chama Jorge Luiz Borges. E tem a casa onde ele morou a maior parte da vida dele, né? Que é no número 2135, tem ali a plaquinha, né? E ele viveu num quadrilátero, que é a Rua Guatemala, a Serrana, a Paraguai e a Gurruchaga, que é um quadrilátero que tu pode percorrer hoje, que ele descreve com minúcia, inclusive os pátios, o vento soprando as folhas, o bar dos valentões, né? Ele predileto, e papapá. E é muito louco, porque naquela época Palermo era meio cidade, meio campo. Porque vinha muita gente, viam muitos gauchos e papapá, gente do campo, para as tabernas dali. E ele descreve aquelas tabernas antes da guerra, até 10, 1910. Então, é assim, e hoje tu vai lá, os caras, Palermo Soho, Palermo Hollywood, e uns bar falcatrua, sabe, com uns drink daqueles que vem com um guarda-solzinho, sabe, aqueles
Drink
que
azul.
drink azul com guarda-sol vermelho. Porra,
Cara,
cara, é demais, né? Sim,
tem
fala.
um dos poemas do Borges que diz o seguinte: Buenos Aires é profunda e nunca eu, desiludido ou sofrendo, me entreguei às suas ruas sem receber algum consolo inesperado, seja de sentimento e realidade, dos violões ao fundo de um pátio ou do contato com outras vidas.
É isso aí, cara.
Não, não.
Não, e é
Ele
muito
é o
louco,
grande
né? Quando a
portenho.
gente
O
lê.
Borges é o grande portenho, né? É o grande
É
portenho da
o
história, né?
number
Ah,
one, number one.
é, né, cara? Mas,
Pra
porra,
mim é.
tem um
Não,
cara
mas é que
chamado
no
Diego,
corpo.
né, cara?
É, também, né?
Tem
Tem,
um cara
tem.
chamado Diego, né? Tem um cara chamado.
É.
Assim, ó, eu. Vamos lá. Isso aqui tá. Eu
E
acho
tem
que
aquele
vale.
homem maravilhoso, Juan Domingo Perón. Que homem!
Mas, assim,
Tô brincando, tô brincando.
quem gosta de ler. Ou pelo menos se interessa por isso. Quem gosta de futebol é a viagem perfeita. De verdade, é a
Sim.
viagem perfeita. Porque as coisas meio que se misturam, né? E tem e quem que é tipo Peninha, depois que ultrapassa a barra do mau humor mentiroso dele, que é igual ao do argentino, que ele copia, tu descobre que tem uma coisa maravilhosa para ti ali, que é o verdadeiro Eduardo, né? Que é a verdadeira Buenos Aires e que é o verdadeiro argentino. Eu um dia caminhava por lá e aí eu falei eu encontrei num festival de música lá um cara chamado Júnior Maiká, que todos vocês conhecem, né? E aí eu falei pro
Sim.
Maiká, vamos amanhã no jogo do Argentino Juniors. Cara, a média de idade no estádio do Argentino Juniors era de 65 anos de idade, sabe?
Sim.
E a impaciência do torcedor, ela tava no limite, assim, absoluta. E é o
E
lugar
é uma
de onde
loucura, porque o Argentino
surgiu.
Júnior foi campeão da Libertadores, né,
Campeão
cara? É
da
um
Libertadores.
time
Ele
assim.
está na
Sim.
Libertadores agora, né? O time que
Sim.
revelou o
Sim,
Maradona,
ganhou do
o
São Paulo, é.
Riquelme, né? Eu acho que o Argentino Júnior ganha a final do Vélez. O Vélez ganha do São Paulo, acho. A final. Eu acho que é
É.
do. Não sei se foi o Argentino na
Do
Libertadores, eu tô
Vélez
dizendo, né?
Sarsfield.
Mas assim, o filho do Redondo joga lá hoje, né? Que se chama,
E do
aliás,
Quadrado também.
Federico Redondo, o nome dele. Mas
Não, o
enfim, e aí
Quadrado joga
tu.
no Equador.
Porque tu tá andando num bairro
Não,
e
é.
aí tu vai dobrar uma esquina, tu vai cair numa livraria e tu vai cair num estádio. Tu vai ter um estádio, sabe? Com uma comunidade vivendo aquele estádio, tendo seus cânticos, sabe? Tipo assim, imagina que o São José tem uma torcida de 100 mil
Sim.
pessoas em Porto Alegre. E que lota os
Sim,
jogos
o
do São
bairro.
José, sabe? Isso não
Sim.
existe, cara.
E
Só existe em Londres e Buenos Aires.
nunca deixaria o
E para
Cruzeiro ter fechado
Cachoeirinha.
do jeito que fechou. Isso,
É,
exatamente.
enfim, então tipo,
Não,
é um
isso que
pouco de
não.
guia.
Já fazemos. Última vez que eu fui a Buenos Aires, a gente fez um episódio sobre o vinho, lembra? E nem falamos dos Malbec deles lá, né? Porque, cara, que Malbec. Ontem a gente foi numa loja que me indicaram lá, numa loja só de vinhos, e o cara disse: não, esse aqui é cultivado a mais de 3 mil metros de altitude, perto do
Aonde?
deserto em Salta. Em Salta, né? O cara era de Salta, inclusive, cara, um vinho espetacular. Mas eu queria voltar para os livros pelo seguinte, cara, a gente
Posso
tem
ler
que
mais uma,
falar.
só uma partezinha do Borges? Só mais uma.
Sim, claro, claro, claro.
Abre aspas para ele. Uma tabacaria perfumava o deserto como uma rosa. A tarde estabeleceu seus ontens, e os homens assumiram juntos um passado ilusório. Só faltava uma coisa. A rua não tinha outro lado. Difícil de acreditar que Buenos Aires teve algum começo. Parece tão eterno quanto o ar e a água.
Então, cara, deixa eu te contar. Eu ia falar de outra coisa, mas eu tenho que falar uma coisa. Meus livros vão sair lá na Argentina, em Buenos Aires. Fechei com a editora Planeta, foi isso que eu fui fazer lá. E vão sair lá, porque além do canal Buenas Ideias ser
Quem é que vai
super
traduzir
visto
para
lá,
ti?
não sei, é a Planeta que vai ver. Porque eu tenho dois livros que tratam da Fundação de Buenos Aires, em detalhes, especialmente um, que é uma fundação que eles ignoram de propósito. Buenos Aires foi fundada, na verdade, dizem que foi fundada 3 vezes, né? Porque ela se inicia mesmo em 1716, mas ela teve um primeiro início, que é esse que eu queria falar, e 1536, com Dom Pedro de Mendoza, em busca da tal Serra da Prata e do Rei Branco, que é a história do Peabiru, aquele caminho que ia a pé de Santa Catarina até o Peru. né, que foi percorrido em 1524 pelo Aleixo Garcia, né? É assim, tudo começa com a descoberta. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu tenho dois livros, tá? Que você está nos ouvindo aí, vai comprar meus livros, não é enche o saco. É, chama Náufragos, Traficantes e Degredados, que é o primeiro que vai sair lá, e Capitães do Brasil. Náufragos, Traficantes e Degredados conta a história. Depois eu conto com mais detalhes no segundo livro, mas já começa a contar no primeiro. E, quando os europeus chegaram no que viria a ser América, e ser chamado de América, eles sabiam que tudo que tem início tem fim. Então tinham que descobrir onde é que era o fim do continente, onde é que acabava aquela massa continental, que muito provavelmente suspeitavam eles iria unir-se com outro oceano, que eles achavam que era o Índico. Só que, infelizmente, existia o Pacífico, né?
Tinha no
Entre
meio.
o Chile e a Índia tinha o Oceano Pacífico, o maior oceano do planeta Terra, desconhecido para os europeus. Isso que a gente tem que levar em conta. Ele só foi avistado a primeira vez em 1511 pelo Vasco Núñez de Balboa, no Panamá, que é uma história muito maluca que eu não ia contar, mas eu vou ter que contar, que eu conto lá na minha peça, né? Eles chegaram no Panamá, o Balboa. E aí ele desmontou seus navios, botou os navios desmontados nas costas de escravos indígenas chamados índio Cuna, e aí na peça eu dizia que desse jeito tomaram no Cuna, e atravessaram o istmo do Darién, que é um istmo, é uma selva amazônica, é um istmo, né, que une o Panamá à Colômbia. E eu vi a semana passada um documentário da CNN, puta, é que entrando nessa história não ia terminar nunca, mas eu tentei cruzar isso aí a pé. Eu vim, vou ter azar. Eu vim de carona de Nova York a Porto Alegre em 1978. Muita gente sabe disso, né? Refazendo a viagem do Kerouac, bababá. E quando eu cheguei em Panama City, eu tinha lido no South American Handbook, que é uma caminhada de 4 dias na mata, que dá para fazer. E várias pessoas faziam. E eu não tinha dinheiro, digo, eu vou cruzar essa porra na mata, todo metido aventureiro. Cheguei lá e olha que coincidência, os caras disseram, não, tá fechado, os traficantes da Colômbia fecharam. Eles abrem e fecham essa trilha quando
Porra,
eles
já em
querem.
78.
78. Tá fechado, os traficantes colombianos não deixaram. E eu digo, mas será que não dá para arriscar? Não tem nada. Eles disseram, olha, os últimos caras que disseram isso foram três argentinos, jogadores de rugby, que disseram, nós vamos atravessar e foda-se, 1,90 m de altura. E aí eu enviei, tudo isso é verdade, só que daí vem o peninha ficcionista. Um deles tinha um bandoneon, tô mentindo, né? E eles resolveram cruzar tocando bandoneon. 3 dias depois encontraram só o bandoneon em cima de uma pedra sozinho, fazendo. Mataram os argentinos, cara. Essa parte é verdade. Tinham matado os argentinos. Três argentinos de 1,90 m de altura, jogador de rugby, que disseram: foda-se, nós vamos cruzar. Fazendo uma viagem a pé pela América, estamos vindo a pé de Seattle a Ushuaia.
Nossa.
E aí foram mortos ali. Aí, evidentemente, eu não cruzei. E aí eu vi a semana passada um documentário da CNN Internacional, aquela que no Brasil dá fake news, que, né, você sabe, eu estou falando do Antonov, né? Isso não interessa. O cara acompanhou todos os caras cruzando, é horrível, horrível, horrível. Bom, o Balboa, em 1511, desmontou os navios e fez os indígenas cruzarem com os navios nas costas por um pântano horroroso. E por que que as pessoas cruzam a pé ali? Porque existe uma história chamada Pan American Highway, que sai do Alasca, em Point Barrow, no Alasca, até Ushuaia, onde tu foi, Arthur. Point Barrow,
Sim.
olha no mapa onde fica Point Barrow, é a última ponta do Alasca, sai uma estrada lá e vai até Ushuaia, que chama Pan American Highway, que só não tem num único lugar, no istmo do Darién. Porque quando os caras chegam com as máquinas para fazer a estrada, é tipo a Transamazônica. Lembra aquelas imagens da Transamazônica? É um pântano tão grande que o pântano engole as máquinas, engole. É uma loucura. E ali vivem os índios Cuna, como eu falei, que são uns índios incríveis, usam um brinco no nariz de ouro, umas roupas coloridas maravilhosas. Bota aí índios Cuna, que vocês vão ver a cara deles. Ainda estão lá, vivos, eles dominam aquela área ali. Fizeram um acordo com os traficantes, tal, bababá. Bom, então não se conhecia. Em 1512, o Vasco Núñez de Balboa avistou o que ele chamou de Mar del Sur, o Mar do Sul, que viria a ser o Oceano Pacífico. Mas não se sabia onde ele chegava aqui na América, do Sul. Né? E aí, quando eles descobrem o Rio da Prata, em 1511, que foram os portugueses que descobriram, e os argentinos ficam puto que foi uma expedição portuguesa, eles acharam que era uma passagem marítima, tamanha largura do rio. E aí chegaram no delta do Rio Paraná, não era o rio. Só é descoberto a passagem lá pelo Fernão de Magalhães, que a gente já fez um programa, em 1519. Né? Nós estamos em 1512. Aí, em 1514, o Juan Díaz de Solís chega ali e descobre a história, Rio da Prata, o Machado de Prata, que todos os caras dizem, olha, tem um povo riquíssimo que mora no topo de montanhas sempre nevadas, com roupas super bem tecidas e que comem pratos de ouro e talheres de prata. E era verdade, era o Império Inca, né? Só que era
Sim.
muito mais fácil chegar a pé, saindo de Santa Catarina, pela uma trilha indígena chamada Pé-Biru. Já contei essa história um milhão de vezes. Fiquei rico por causa dessa história. Não fiquei rico porque eu sou um otário, mas meus livros venderam 1 milhão de exemplares contando essa história. Essa história está diretamente ligada a Buenos Aires, porque os caras descobriram. Isso fica, segundo o Tordesilhas, fica na possessão espanhola. E mandaram um cara débil mental chamado Pedro de Mendoza, com 28 anos de idade, em 1534, ele saiu da Espanha, para fundar uma cidade na boca desse rio. E ele fundou Buenos Aires em fevereiro de 1536 e a batizou Santa Maria del Buen Aire, na foz do Riachuelo, que é um riachinho que hoje eles canalizaram. Eu fui lá tentar descobrir onde é que é, não existe mais. Fundou um vilarejo ali. E ali morava um índio chamado Querandi. E esses Querandi eram índio pampeano que usavam poncho e lança e fita no cabelo. Eram
E
tipo
eles eram
mapuche.
putaço. Era tipo
Eram
canídia.
putaço. Eram os índios puto da cara para
Tipo
babar.
canídia, tipo
Mas,
canídia.
tipo canídia, canídia. E aí o Pedro de Mendoza chegou e tu sabe que índio nunca atacou antes, né? Nunca atacou antes. Antes, primeiro o índio olha, né? Indígena olha, ah, quem é esse cara? Aí pá, os portugueses instalaram ali, eles, tá, tudo bem. Primeiro dia eles trouxeram comida. Segundo dia eles trouxeram comida. Terceiro dia eles trouxeram comida, os espanhóis. Eram 1.500! 1.500 espanhóis. Ah,
Quinto dia eles viraram comida.
no oitavo dia, eles encheram o saco de trazer comida e não trouxeram. O Pedro de Mendoza armou um destacamento e disse assim: vai lá e enche esses índios de porrada. E pergunta que eles acham de não trazer comida. Juro, está tudo relatado. Eu li muito, muito sobre isso. Está com todos os detalhes no meu segundo livro.
Tá, mas desculpa, eles evitam constrangidos ou eles essas histórias. Tá,
Constrangidos,
mas
constrangidos.
isso tá certamente em
Tudo
milhares e milhares de
registrado,
páginas escritas por eles.
milhares, milhares de
Por
páginas
eles,
escritas
né?
por eles.
Ah, tá.
Por eles. Mas, por exemplo, ontem a gente foi na Biblioteca Nacional.
Tá.
Tá? Aí eu perguntei, queria ver o livro original da Expedição Pedro Mendonça. A mina me olhou com a cara meio torta. Tô te falando, pena que a Paula não tá aqui para sair dessa parte. A mina olhou assim, Pedro Mendonça, nunca ouvi falar. Tô mentindo, a parte não ouvi falar é mentira. Mas assim, a mina já ficou assim. Porque é o seguinte, eu vou contar, tu vai entender por quê. Aí eles criaram, se estabeleceram ali, não criaram porra nenhuma, só um acampamento. E no oitavo dia, os índios não trouxeram comida. E aí ele mandou um cara chamado Juan Gutierrez em busca de comida. E ele chegou lá e encheu os índios de porrada e disse: dá comida aqui. E os índios atacaram eles. Durante 5 meses, eles ficaram numa paliçada, porque eles eram 1.500. Eles tinham canhão, eles tinham pólvora. Eles não tinham mais o que comer.
Sítio.
Eles comeram todos os cavalos deles, eles começaram a fazer antropofagia, comer a si próprio, se fuderam, foi assim um pesadelo. E aí o Pedro de Mendoza descobriu que estava com sífilis, ele já tinha. Daí pegou o navio de volta, foi o primeiro a fugir, morreu no mar, o corpo dele foi jogado no mar, ele nunca voltou para a Espanha. E os caras foram destruídos, e um cara chamado Juan de Ayolas fugiu, subiu o Rio Paraguai e fundou Assunção. Fundou Assunção no Paraguai e abandonaram Buenos Aires. E o Cabeça de Vaca, sabe, né? O meu ídolo, Cabeça de Vaca, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, veio para tentar resgatar Buenos Aires, mas descobriu que Buenos Aires não existia mais e que existia uma trilha que ia da Ilha de Santa Catarina até Assunção. E aí ele parou na Ilha de Santa Catarina, no Estreito, e foi a pé até Assunção, em 1541. Já tinha se passado 7 anos e não tinha nenhuma notícia. E não sobrou nada dessa Buenos Aires. que foi refundada em 1580 por um cara chamado Juan de Garay. Então, embora o Potter tenha razão em dizer que tem muita coisa escrita sobre isso, tem, mas é tudo subterrâneo. Eles fundam uma
Cara,
cidade deles com Juan de Garay em 1580.
Peninha, eu não quero desvirtuar do assunto Buenos Aires, mas
Não,
por que
acabou.
é que, em que ponto que os povos originais, que os indígenas, use aí o nome que te agradar mais,
É,
por
povos
que é que eles não
originais, melhor.
registravam? O que rola
Ah,
que eles não registravam a história assim de forma escrita? Eles não chegaram a desenvolver
não,
isso?
eles não tinham, quer dizer, tinha escrita no México, né, asteca, e escrita maia, e tinha escrita com nós de cordas entre os incas. Mas os
Porque, cara,
demais povos.
as histórias se misturam. Antes dos
Sim.
portugueses, dos espanhóis, a trilha do Paiê-Biru, os índios brasileiros, os índios pampeanos, os índios uruguaios,
Todos conheciam,
todos conheciam, tudo tomava
todos
o
conheciam.
cogu junto,
Tudo,
tudo caminhava junto
tudo,
para o mesmo lugar,
tudo,
iam para as pirâmides
tudo.
junto,
Sim.
1.200, 1.100, 1.000
Sim,
antes de Cristo, os caras estavam caminhando, indo para a pirâmide, velho, tomar banho de sol, entendeu? Só que isso não está relatado em lugar nenhum, cara.
não, está relatado em crônicas e cantos, né?
Orais que
É a
foram
história
passando.
oral, exatamente. Então, só desenvolve linguagem escrita quando tu tem um assentamento urbano. E aí os três grandes civilizações com assentamento urbano no que viria a se chamar América, no Novo Mundo, Asteca, Maia e Inca, esses tinham registro escrito. Os outros eram meio nômade, assim, então daí não tem, entendeu? Só tem cântico, né? Mas esses querandis são os índios pampeanos, né? E a gente, como não sabe nada de história, tem um lado que é bom não saber, porque é uma história, tô brincando, porque é tão trágico, a guerra do deserto, a conquista e a guerra do deserto, já ouviram falar isso? A Argentina só nasce em 1790, quando tem um programa maciço de extermínio de charrua, querandi, minuano, todos os índios pampeanos. Foram exterminados, porque eram os índios irredutíveis, entendeu? Sabe, gauleses irredutíveis, né? O que quer dizer, sabe, as missões chamavam reduções, né? Vocês sabem, né? Missões jesuíticas, as reduções guaranis. Já ouviram falar isso, né? Sabe o que quer dizer reduzir? Reduzir quer dizer agrupar, reunir. Reduzir a vida civilizada, ou seja, agrupar. Os Guarani eram povos sedentários que tinham agricultura, plantavam basicamente milho e mandioca. Os índios do Pampa eram nômades, eram caçadores, coletores nômades. Então, eles eram irredutíveis, entendeu? Eles eram,
Sim.
além de indomáveis, não tinha como
Tu não
fazer morar no
conseguia
mesmo lugar.
abraçar todo mundo e
Não,
cercar os caras, né?
não, não, não. Então, eles decidiram: só resta uma coisa, matar. Porque sabe também aquela história, cachorro que come ovelha só
Só
matando?
matando.
Então, eles comiam só ema e veado. Quando eles descobriam que podiam comer gado, que era muito melhor, que eles que inventaram o churrasco de fogo de chão, né? Sabe, né? O
Sim.
xiripá, o chimarrão, o poncho, e o andar a cavalo em pelo e fazer churrasco de fogo de chão, é tudo invenção indígena.
Claro.
Foram os índios que fizeram isso, os indígenas que fizeram isso. E aí, quando eles começam a comer gado, como é que tu vai convencer um cara que o gado tem dono? Como é que o gado tem dono? Um monte de gado andando numa pradaria, os caras não têm dono, é meu. Os caras, ah, vai te fuder que é teu. Aí, concluindo que só matando. E aí começa a conquista e guerra do deserto. Chama assim, a conquista do deserto. E é uma loucura o nome, né? Porque deserto quer dizer vazio. E não estava nem um pouco vazio, estava cheio de indígena. Todos eles são massacrados, dizimados, e aí surge a Argentina que a gente agora, de certa forma, está louvando. Que é a Argentina que surge da independência em 1810, né? 12 anos antes da independência do Brasil, vira república e não monarquia, que nem o Brasil, em 1822, e abole a escravidão. Embora que, claro, que condições análogas à
Sim.
escravidão sempre existiu. O gaúcho era quase um escravo, né? Que tem todo esse cântico aí. E aí tem outra, né? Como é que surge a Argentina? Surge com uma obra literária, com Martim Fierro. A obra fundadora da Argentina é um livro. É um livro. A Argentina surge com um livro, Martim Fierro, sabe? E com um espanhol diferente do espanhol da metrópole, né? Então, cara, dá para saber tudo, é só querer ler e ouvir nós na história.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta bem clássica, assim, e bem clichê, enfim, que muitos talvez que nos ouçam, que estão nos ouvindo agora, já sabem a resposta. A gente olha para, vou pegar os grandes, tá? Para Venezuela, para Bolívia, para Colômbia. A gente olha para Bolívia, já falei Bolívia, desculpa. A gente olha para o Paraguai, para o Chile, para o Uruguai, né? E agora, para quem gosta de futebol, tenha as seleções desses países, tá? Na mente.
A gente fez um maravilhoso nós na história falando de futebol.
Sobre
história,
isso, né? Linkando tudo, né? Sim. Peguem todas as seleções que disputam as eliminatórias da Copa aqui na América do Sul, tá? Por que, Peninha, que só a seleção argentina não tem negro?
Não, porque realmente teve muito menos negro na Argentina, né? Porque a herança indígena
não,
lá...
Explica, a explicação geográfica, ela é muito frágil, no meu ponto de vista. Né? Porra, o Uruguai...
É econômica.
Tem um rio que separa, né? O Chile está colado, certo? Está colado, o Chile. Vamos lá, o que o Vidal é? Vidal é um meio índio, meio negro, meio branco. Vidal do Chile, falando,
índio,
sabe?
Sim,
o Paraguai
índio,
vai encontrar
índio.
A mesma coisa também. Tipo assim, claro, tem na Bolívia. Sim, tem uma... Agora, a Colômbia. A Colômbia é lotada de negros. Né? Sim, a Venezuela é a mesma coisa.
Sim,
certo? O Paraguai tu encontra negros também, mas também índios, enfim. Menos. Né? O Brasil não preciso nem falar, né? O Brasil e os Estados Unidos.
Maior... Não, a Argentina é porque foi muito menos.
A Argentina foi campeã do mundo agora aí sem nenhum negro. Nenhum negro. Nem perto. Aliás, eu não sei se já teve negro na seleção argentina. Eu tenho certeza que já teve, tá? Em 100 anos, imagina, já deve ter tido, enfim. Mas por que que não tem?
Porque não havia necessidade, tanta necessidade do braço escravo lá. Porque a indústria que deu origem a isso, que é um pouco charque, menos, mas a carniceria, né? A indústria da carne, era feita basicamente por mestiço gaúcho, que na verdade era um índio, né? Porque eles exterminaram muito
o
índio.
O gaúcho é um mestiço do branco, do
mestiço.
Índio, né? E eventualmente do negro lá na frente.
É uma pitadinha
uma
negro lá no Uruguai, que
a gente
está falando. Mas na Argentina não chegou, entendeu? Porque tinha um contingente indígena gigante que se miscigenou, ou foi exterminado, ou se miscigenou, né? Então, essa mão de obra do charque e da carne em si era mestiça. Então não precisava mão de obra.
Essa pergunta eu já fiz, obviamente, para o Google, né? Várias vezes, né? E vários textos dizem que até.
Eu devia fazer para o chat GPT.
Muito melhor. Google é a tia da biblioteca. GPT entende dos assuntos.
Em Buenos Aires é mais raro, né? Mas no interior da Argentina tu encontra mais negros, principalmente no norte da Argentina. E hoje a média, né, a média de negros na Argentina é entre 4% e 6% da população, tá? Só que no século XVIII, 1700, era mais ou menos em 40% em algumas cidades do interior.
Na Argentina?
Na Argentina.
Ah, não, tu diz... É?
Na Argentina.
Não
sabe, tipo assim,
acho
uma...
que
é
uma...
Tem toda, a explicação nos textos tem o que tu falou, né? O que que traz negros para cá? A matriz econômica.
Claro.
Né? Não tem nenhuma outra explicação. Né? Os negros vêm para cá porque eles são escravos, né? Escravizados desde a África, né? Comandada, aliás, o comando do tráfico de negros na África muitas vezes era mamão negra, né? Que comandava. Uhum. Muitas vezes não, quer dizer, na grande parte, enfim, né? Depende do país, enfim, depende de onde saiu.
Não, e a Argentina teve um fluxo migratório no século XIX que era incentivado europeu, né? Eles trouxeram muito, muito italiano para cá, né? Muito. Eu não sei se o inglês veio enquanto migração, acho que não, mas veio bastante italiano, veio polonês, muito polonês, gente do leste da Europa para cá no século XIX, incentivado pelo governo enfim, né? Aí nós já estamos falando de uma época posterior à escravatura, né?
Eles dizem que a origem mesmo da Argentina, do que a gente chama de Argentina, é a chamada Grande Migração. E a Grande Migração é de 1860, com a Europa lá em transe, aquelas guerras lá na Europa do Leste, Paraná, de 1860 a 1890. A Argentina teve uma explosão populacional. E é uma loucura, porque em 1890, Eu acho que Buenos Aires tinha 400 mil habitantes, uma coisa assim, era muito maior que o Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Muito maior que o Rio de Janeiro e São Paulo. Imensamente maior.
Peninha, tem assim, a Argentina até o século XVIII teve carregamento, sim, de escravos que vinham lá para baixo,
Claro,
sim, aquela coisa
claro.
toda. O que que acontece? Depois, a Argentina trava esse mercado, a explicação, tá, de
Sim.
alguns historiadores, trava esse mercado completamente, né? Trava completamente isso. Não eram tantos, eram menos, né? Mas chegou a ser em
Claro,
algumas
muito menos.
cidades 30, 40%. Claro, muito mais voltado ao interior, né? Não nas grandes cidades.
Sim.
Enfim.
Sim.
E
Mas já só tem uma, né?
na verdade, só tem uma, né?
Sim.
Enfim, né? Vamos lá. E com o travamento da atividade econômica, os negros se espalham, né? Aí tem guerras, tem disputas. É óbvio que mandavam eles para isso. Quem estuda a guerra do Rio Grande do Sul, por exemplo, desculpa.
Sim.
Os conflitos gaúchos, digamos assim.
Oh,
Nossa, que
sim.
sabe que
Guerra
muito
do
deles.
Paraguai, inclusive. Inclusive a
Exatamente.
guerra do
Guerra do
Paraguai.
Paraguai dizima
Sim.
muitos negros argentinos, por exemplo. Eles
Sim,
que vão lutar pela Argentina, né?
claro,
E aí começa
claro.
porque assim, tu vai para o interior, tem uma mestiçagem. Passo de Los Livres, tu encontra negros. Para quem é de Uruguaiana nos ouve aqui. Quem atravessa a fronteira ali, a ponte, vai encontrar negros, mas assim também uma pele mais escura porque indígena. Porque é indígena. Né? Então foi uma mistura, e aí Buenos Aires cresceu muito, tem quase que, né, uma porcentagem da população importante ali, enfim. E aí os negros começaram a sumir porque se misturaram, ou porque morreram, ou porque procuraram outros lugares para morar, enfim. Essas são as explicações, como sempre, não tem uma explicação só, enfim. É
Que
por isso que tu
coisa,
não
né? O
encontra
Uruguai que é
nenhum,
tão do
nenhum.
ladinho no lugar,
É.
o Uruguai é tão do ladinho, tem, né?
Um monte, né? Mas foi porque o Uruguai é mais saladeiro, né? Saladeiro é o charque, né? Muito mais saladeiro que a Argentina.
Um dos grandes artistas, um dos grandes artistas uruguaios é negro, o Rubén Rada, né? El negro Rubén Rada, el negro
Sim,
Rada.
e el negro Obdulio Varela, que é ganado de Brasil,
Também, porra, né? Imagina.
sozinho.
Outro item também importante que a gente nunca leva em consideração nisso, né? E que é uma coisa que mais mata ser humano, né? Doenças, né? A febre amarela também dizima a parte mais pobre. Os negros chegam na Argentina também como escravos, então eles são os mais pobres, com o fim do tráfico, né, de pessoas, eles também ficam
E
à
eles
margem
proibiram o tráfico,
da sociedade.
acho que em 1810, cara. 1810 eles proibiram o
A
tráfico, cara.
música uruguaia é negra, o candombe
Sim.
original, que é o
A
ritmo
gente
original
devia
uruguaio, é
fazer um
super
programa
negro.
sobre o Uruguai, né? Qualquer dia desses vamos fazer um programa sobre o Uruguai.
É em 1810
Tá
mesmo,
bom?
impressionante. Parabéns, cara. Como tu tem uma memória boa para datas. É em 1810 mesmo que eles acabam.
Sim. Não é memória boa para dados. Eu vivo disso, né, cara? É a minha profissão.
Não, não pode ser.
A profissão, tu deu uma forçada, né, cara? Não,
Não chama
profissão mesmo não é, né,
isso de
cara?
profissão, cara.
Profissão tem um padeiro, né? Profissão tem um
Cara, desculpa, tu
mecânico,
é
tem um
youtuber.
engenheiro.
É.
Tu é
É isso que tu
influencer.
é. É, não,
Influencer do YouTube,
é isso que
verdade.
tu é. É
Nunca
isso que tu é.
achei que eu ia chegar tão baixo na minha vida, mas eu cheguei. É isso que eu sou. Um YouTuber, influencer e um podcaster.
E um podcaster.
Teve na Constituição de 1853, mais adiante na Carta Magna de 1860, se diz o seguinte: a proibição trata e assegura que freie o ingresso de escravos na Argentina.
Sim.
É isso.
O Brasil tinha se comprometido também. O Brasil se comprometeu a encerrar o tráfico em 1810, depois em 1812, depois em 1816, depois em 1831, e encerrou em 1851. O Brasil é o país mais escroto do mundo, lamento informar.
E assim a gente acaba numa homenagem aos argentinos com essa frase linda, né? Que eles vão amar.
Argentina! Argentina!
Ai, ai, ai. A gente acaba por aqui. KTO, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. É só entrar lá para se registrar. Entra em KTO.com, vai brincar. Tem Libertadores, tem Champions League chegando na fase final. Já estamos nas quartas, entre aspas, de final
Em
da
playoff,
NBA.
tem o apoia-se, cara.
Eu
Tem
ia
o
falar isso. E
apoia-se.
não adianta nada tu escutar a gente de graça. Tu é um ser repugnante se escuta isso de graça.
Exatamente.
Aproveitador.
É
Né?
um
Porque tu
aproveitador.
vai comprar Jorge Luis Borges, né? As obras completas, e tu vai ler, porque são
É um
crônicas, são
proxeneta.
textos pequenininhos que vão te
Proxeneta.
dar isso, sabe? Então vai lá em apoia.se/nós na história para deixaram dinheiro mensal para a gente poder ir para Buenos Aires. Para a gente poder comprar livros.
Te explicar. É.
Exatamente, dar alguma coisa para ti. Então eu acabo...
Tá barato demais.
Vá, eu acabo com um poema do senhor Jorge Luis Borges, chamado As Ruas, que o Peninha citou.
La Calle.
Em português, tá? Desculpa aí. As ruas de Buenos Aires já são minhas entranhas. Não as ávidas ruas, incômodas de turba e de agitação, mas as ruas entediadas do bairro, quase invisíveis de tão habituais, enternecidas de penumbra e de ocaso, e aquelas mais longínquas, privadas de árvores piedosas, onde austeras casinhas apenas se aventuram, abrumadas por imortais distâncias, a perder-se na profunda visão de céu e de planura. São para o solitário uma promessa, porque milhares de almas singulares as povoam, únicas ante Deus e no tempo, e sem dúvida, preciosas. Para o oeste, o norte e o sul se desfraldaram e são também a pátria, as ruas. Oxalá, nos versos que traço, estejam essas bandeiras.